Aleluia.
Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias
Bom
ao
dia.
Senhor.
Bom dia. Essa manhã, quando eu acordei, só tinha uma palavra no meu coração. Gratidão. Gratidão. Como todo mundo sabe, estou morando aqui, né? Por um tempo, não sei até quando, mas estou aqui. Então, lá na minha casinha, eu falo casinha porque ela é tão pequenininha, parece casa de boneca. Então, para onde eu olho, eu vejo um milagre. Eu vejo a palavra de Deus que se fez carne. Fruto da oração das minhas irmãs, que orou para que eu estivesse aqui, nesse dia, nesse momento, com vocês. Então, eu olho para a mesa, eu falo, oh, Jesus, obrigada, porque eu nunca imaginei estar aqui morando, né? A passeio eu sempre vim, mas morar é diferente. Então, no meu coração tem gratidão a Deus. Todos os dias eu acordo e falo, obrigada, Pai. Eu olho para a televisão, para o guarda-roupa e falo, obrigada, Pai. Que o verbo se fez carne. Elas falaram tanto que se fez carne. E eu estou aqui. Então, no meu coração é gratidão a Deus. É bom estar em família, viu, gente? Bom, eu quero ler para vocês o Salmo 136. Vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia? Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai. Salmos 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Ao Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas e permanece até hoje. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas, para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Tudo isso que o Senhor fez foi para nós. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Então, não se esqueça, tenha gratidão no coração. Seja grato por tudo que o Senhor fez e faz para nós. E nós sabemos, cada um de nós tem uma experiência, tem vivenciado o livramento do Senhor na nossa casa, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Então, vamos ter um coração grato. Sempre agradecer a Deus, nunca murmurar. Sempre agradecer, mesmo que esteja passando por tribulação. Agradeça a Ele, porque a vitória é certa. Porque Ele nos deu vitória. Obrigada, Senhor. Nós te amamos. Vamos ficar de pé um pouquinho, adorar a Deus juntos? Porque a misericórdia do Senhor, aleluia, dura para sempre. Ó Pai, nessa manhã queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer a sua misericórdia, Pai. Nosso coração é grato a ti, Pai. O nosso coração é grato. Grato a ti, Pai. Obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, porque nós temos a salvação Nós temos a salvação, nós temos uma saída que é Jesus. Obrigada, Pai. Não importa a circunstância, não importa o que estamos passando, nós olhamos para o Senhor, nós olhamos para a nossa vitória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque nada é maior do que o Teu amor. Nada é maior do que o Seu nome, Senhor. O Senhor está acima de tudo e todos, acima de qualquer circunstância. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. Te amamos, te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós te adoramos, Pai. Obrigada, Pai. Podemos crer, Senhor. Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pela nossa família, pelos nossos parentes de perto e de longe, Senhor. Cada um deles guardado. Cada um deles, Pai, com o nome escrito no livro da vida. Obrigada, Jesus. Te adoramos, te glorificamos, Pai. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Cici?
Bom dia. Olha que maravilha. Saímos de nossas casas. Viemos até aqui. Alguns andaram de outra cidade. Outros, alguns quarteirões, para estarmos aqui. Por um motivo. Você está aqui porque você tem sede da verdade. Não há outro motivo. Ninguém te obriga. Você veio aqui porque você tem sede da verdade. Não menospreze o poder de Deus na sua vida. Não menospreze esse Deus que com o poder da palavra, só de falar, faça-se. E tudo se fez. Não menospreze. Porque você se tornou filho dele. Filho de um Deus vivo. Filho do Deus que fez todas as coisas. Você se tornou filho. Por meio do sacrifício do próprio Filho de Deus. Então, não é pouca coisa. Quem tem filhos aqui sabe como funciona. Se o filho está bem, a gente está bem. Se o filho está triste, nós estamos tristes. Porque é o teu sangue que está ali. É o teu sangue. Pois foi o sangue de Jesus que lavou os teus pecados. E te tornou limpo. Você se apresenta diante de Deus hoje. E Ele fala, olha o meu filho. Minha filha está ali. O meu filho está ali. Eu reconheço que ele é o meu filho. Porque ele está limpo, sem pecados. Ele tem uma marca. Eu habito nele. Ele tem a minha marca, ele tem o meu DNA. Como um filho que a gente coloca no mundo, tem o nosso DNA, o nosso sangue. Pois saiba, creia, você tem o próprio Deus vivo dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem uma marca. Você foi marcado, selado pelo Espírito Santo. Então Deus olha para você e fala, olha lá o meu filho. E Deus, com certeza, faria tudo por você. Como nós fazemos tudo pelos nossos filhos. Ele faz tudo por vocês. E ele fez. Ele fez. Ele fez uma obra poderosa. A palavra de Deus diz lá em Isaías, quando eu leio esse trecho, eu fico emocionada, na verdade. Ele diz que ele sentiu prazer em ver o filho sendo torturado, remoído, porque ele sabia que isso traria para nós vitória. É uma obra poderosa, amados. Uma obra de poder. E é nessa obra que nós temos que nos sujeitar. Nós temos que a todo momento lembrar da obra de Jesus na cruz, que foi para nós. Uma obra que nos libertou, que nos tornou filhos de Deus, que nos deu autoridade sobre o diabo, que nos deu salvação. Essa é a obra de Jesus para cada um de nós. E aí nós olhamos para esse mundo tenebroso, né, que há 4 dias atrás, eu não ouço televisão, mas aí a gente ouve falar. Um adolescente, né, de 18 anos entra num colégio e mata, acho que foram 14 crianças, 16 crianças. Então se fica pensando que mundo louco. Mas Deus não mentiu acerca do mundo. Ele disse, o mundo jaz no maligno. A mente do mundo é comandada pela mente de Satanás. A palavra de Deus diz que antes de aceitarmos o nosso Salvador Jesus como Salvador, éramos filhos das trevas. O que significa isso? Estávamos sujeitos a um mundo comandado por Satanás. E quando nós dissemos, sim, Jesus, eu te aceito, imediatamente ele nos transportou dessas trevas para um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Olha, amados, isso é uma obra espiritual tão poderosa e tão verdadeira. Então, quando você vê os noticiários, aí eu agora acabei de lembrar, em Suzano, em 2019, aqui no Brasil, 2 meninos, acho que um tinha 24, o outro tinha 16 anos, entraram no colégio e também mataram 9 crianças, 9 inocentes e mais professores. O que faz um adolescente, uma pessoa, tramar essa perversidade? Isso é perversidade, é atrocidade, é algo que a gente não consegue metabolizar, a gente não consegue digerir isso. O que faz? A mente da pessoa. O que ele pensa, o que ele viveu. Eu fiquei ontem à noite, quando eu fiquei sabendo dessa reportagem, falei, meu, o que faz uma pessoa agir dessa maneira? E esse garoto, ele era viciado em jogos de guerra no computador. E eu pergunto para os amados, todo mundo na família tem jovens que mexem com jogos de computador? Todos. Porque todo mundo faz isso. Se a mente desse adolescente se tornou perversa, porque ele pensava assim. Ninguém colocou na cabeça dele. Ele pensava daquela maneira, porque ele colocava na mente dele essas coisas. Então eu vou dizer uma coisa para os amados, que Deus tem me exortado muito. Veja onde você tem gasto o tempo da sua mente. Onde? Em jogos, séries, televisão, pornografia, porque o jeito que você pensa, você é. Não há outra maneira, você é aquilo que você pensa. Então, amados, nós estamos diante de um mundo que é daqui para pior. Por que eu digo isso? Porque a verdade de Deus foi mudada em mentira. Mudou-se. Aquilo que está na palavra de Deus se tornou retrógrado e se tornou uma fábula. Tem coisas que dá até medo de falar numa roda que você crê, porque as pessoas pensam que você é uma fábula, é uma historinha de brincadeira. Porque já mudou tanto que a palavra de Deus se tornou a mentira. Somos nós. Deus diz que somos nós que somos agora luz e sal da terra. Somos nós que nos levantamos com a verdade. Se nós amamos os nossos filhos, se nós amamos os nossos netos, nossa descendência, tire o tempo para que a sua mente seja verdadeiramente a mente de Cristo. Senão nós não vamos conseguir ajudar aqueles que estão à nossa volta. Gostaria de ler com os irmãos alguns versículos. Peguem comigo Provérbios 23, 7. Por quê? Como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você imagina na sua alma, você é aquilo que você pensa. E você pensa aquilo que você coloca na sua mente. Não tem como. Se você está vendo televisão 24 horas por dia, você vai pensar na televisão. Não tem como eu ver televisão e pensar em Deus. Não tem como eu assistir 4 horas de série e isso vai me ajudar eu adorar a Deus? Eu ver pornografia para me distrair vai me ajudar a pensar em Deus? Eu jogar jogos vai me ajudar eu pensar em Deus? Não. Eu vou te dizer por que não. Porque todas essas coisas vêm de Satanás. Todas essas coisas, tudo que compete com a verdade não vem de Deus. Aquilo que toma o meu tempo, que eu teria para com Deus, não vem de Deus. Então, se não vem de Deus, vem de Satanás. Às vezes eu fico perplexa. Satanás, ele era um anjo criado por Deus. Portanto, ele também ele é eterno, porque é um ser espiritual. Assim como o tempo para Deus praticamente não existe, a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é 1 segundo para nós, porque Deus é espírito. E o tempo não envelhece espírito. O espírito está fora de uma dimensão de tempo. E Satanás também. E eu vou fazer, então eu vou colocar aqui uma dúvida. Vocês acham que Satanás está preocupado com o tempo? Os planos dele são planos, às vezes, de 10 minutos, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então, o que nós estamos vendo agora são planos dele de 200 anos atrás, provavelmente, ou mais tempo ainda, ele planeja. E aquilo que a gente acha que é normal, porque o mundo tem um curso. O mundo tem um curso, ele tem uma direção, o mundo. Então a gente olha para o mundo e acha que é natural. Mas isso já era um plano de Satanás. Então, da mesma forma que a internet é usada para que a gente leve a palavra de Deus, Satanás também usa para levar as setas dele, para levar os planos dele. Então, nós temos que estar nesse mundo, mas nós temos que ter consciência. Nós não somos desse mundo. A nossa natureza não está adaptada para este mundo. A nossa nova natureza está apta para viver aquilo que Jesus nos trouxe. Ele nos trouxe um reino. Um reino que não é aparente, mas um reino que está dentro de nós. Isso é tão importante, nós termos essa consciência, para que a gente possa decidir onde eu vou passar meu tempo. Com as coisas do mundo ou com as coisas que me levam para a vitória em Cristo? Onde eu vou passar o meu tempo? Isso é muito sério. Amados, porque eu vejo por mim como que o mundo nos corrompe, como que o mundo toma o nosso tempo. E não é o mundo, são os planos de Satanás. Então a palavra de Deus diz assim, olha, fique esperto. Quando Nicodemos chegou para Jesus, ávido, querendo saber desse reino, porque ele era um mestre da lei. Então ele tinha a sabedoria da lei. Então ele falou, se eu tenho a sabedoria da lei, eu quero ser um master aqui nesse reino que Jesus está trazendo. E chegou para Jesus e falou, o que eu tenho que fazer? Jesus falou, olha, Nicodemos, você que é mestre da lei, que sabe tudo, falta uma coisa só para você. Te importa nascer de novo? O que ele disse para Nicodemos? Nicodemos, preste atenção. Essa sabedoria do mundo não serve para nada. Você precisa entender que Deus, por meio de Jesus, te trouxe uma nova condição de vida, uma nova natureza, uma natureza espiritual. E é essa natureza que você tem que alimentar. É essa nova criatura que você é. Diga agora, todo mundo junto, eu não sou mais aquele que o meu pai e a minha mãe gerou. Eu nasci em Cristo, sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo em mim. Sou nova natureza, nova criatura. Eu tenho sede e fome do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento, que é a palavra de Deus, que é Jesus. É isso que somos. Então, o que Jesus disse para Nicodemos aquele dia, você falou agora. Você não é mais aquela pessoa nascida do teu pai e da tua mãe, fazendo as mesmas coisas que sempre fez. Há um novo ser dentro de você. É isso que importa, Jesus disse. É isso que importa. Peguem comigo. Romanos 12, 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando, olha, eu oro por vocês para que você se apresente com o seu corpo vivo, como um sacrifício para a tua alma e a tua carne. Porque é sacrifício para a carne. Você adorar a Deus o dia inteiro. Você desligar a televisão e vai para o quarto ler a palavra de Deus. Gente, é sacrifício Por quê? Quando nós nos convertemos aqui, alguns se converteram com 20, outros com 30, 40, 50, você traz uma bagagem carnal que não é brinquedo, com vícios, com pensamentos errados, com prazeres. Então ele fala, olha, eu sei que é sacrifício, mas se apresente. Se apresente. E diga, hoje eu não vou assistir essa série. Às 4 horas de série, eu vou adorar a Deus, é um sacrifício. Mas se apresente. Como, por que que ele está pedindo isso? Por que que ele está orando isso? Vem a resposta embaixo, no versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, amados, renovar a mente não é de um dia para o outro. Você não muda uma bagagem de 30, 40 anos de um dia para o outro. Sua mente precisa ser renovada. Conforme você vai lendo a palavra, o que é lixo, você vai jogando fora. Você diz, eu penso assim, mas se a palavra de Deus diz assim, eu opto pela palavra. Isso é renovar a mente. Eu não perdoava, porque aquela pessoa não merece. Ela fez tudo de mal para mim, ela me prejudicou. Mas porque Deus diz que é melhor eu perdoar, eu perdoo. Isso não é ser bonzinho. Isso é ter a sabedoria que vem do alto. Deus sempre tem o melhor para você. Por mais que você seja inteligente. Por mais que você seja inteligente, você não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Eu, mulher, minha mãe falava assim, nossa, essa menina que sou eu, puxou a avó dela. Porque eu era, não vou dizer geniosa, mas eu tinha uma opinião e eu lutava contra tudo e contra todos. Se tinha problema na família, era novinha, eu enfrentava todo mundo, falava as verdades para todo mundo. Até o dia que eu entendi que eu só me prejudicava. Eu só fazia mal a mim mesma. Não pense mais a respeito de sua pessoa, nem mais e nem menos. Pense aquilo que Deus pensa sobre você. E Deus, sabe o que Ele pensa de você? Eu te amo. Você é vitoriosa. Me obedeça, que eu tenho o melhor para você. É isso que Deus diz. E aí, na minha fúria de querer fazer tudo, eu comecei a trabalhar aqui em Lins. Eu tinha meu mestrado já, fui fazer meu mestrado em Ribeirão Preto. Eu já casei fazendo mestrado, terminei o mestrado. Falei, quer saber, eu vou fazer doutorado. Porque eu acho que se eu fizer doutorado, talvez as pessoas vão me respeitar mais. Né? Vão olhar, nossa, ela trabalha, ela dá aula, ainda tem doutorado, doutora Ciciane. Falei, eu vou fazer doutorado. Fui para Marília, tinha já 2 filhas. Pensa numa tribulação. Eu cheguei na faculdade da Unesp de Marília, eu era bióloga, tinha feito mestrado em física e fui fazer doutorado em ensino. Eu não sabia nem para onde começar. Aí a coordenadora falou assim, você tem certeza que você quer fazer ensino? Eu falei, pois eu tenho certeza. Certeza. E comecei a estudar. Era muita tribulação. E eu falava assim para Deus, Senhor, para a honra e glória do teu nome, eu vou conseguir esse doutorado. Para a honra e glória do Senhor. As pessoas vão olhar para mim e vão falar, ele é crente e ainda tem doutorado? Era assim que eu pensava. E um dia, voltando de Marília, eu estava orando. E eu parei o carro e falei, Senhor, já tinha terminado todos os créditos de doutorado em ensino. Tinha feito um trabalho e descrevi esse trabalho, apresentei para os professores, e eles falaram, como eu era professora, eu sabia o que os alunos precisam para que o ensino seja um ensino eficaz. Então, eu tinha um pouco, tinha bagagem. Eu só não sabia as leis lá do ensino, mas eu tinha bagagem como professora. E aquele dia eu tinha feito a apresentação, saí de lá e falava, honra e glórias ao Senhor. Aí eu parei na estrada, porque algo fez eu parar. E eu pedi para o Senhor assim, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer de mim? Eu estou fazendo tudo isso, Pai, para que o teu nome seja reconhecido. Eu estou levando a palavra de Deus aqui também. Deus falou claramente para mim, filha, não faça do teu jeito. Se você quer ser reconhecida pelo seu esposo, pela sua família, seja uma boa dona de casa. Dona de casa, Senhor. Mas, Senhor, seja uma boa dona de casa, seja amável com seu esposo, sirva-o. Nunca mais eu voltei no doutorado. Acho que se eles me virem na rua, eu vou levar uma pizza. Eu decidi, se o Senhor falou para mim, era uma decisão que eu tinha que fazer. Ou eu procurava fazer do meu jeito, ou eu decidia fazer do jeito do meu Senhor. E eu decidi fazer. Eu larguei tudo, nunca mais eu voltei, nem para dar boa tarde. Nunca mais. E eu digo uma coisa para os irmãos. Eu pude realmente experimentar como é bom ser uma boa dona de casa. Como é bom! Eu comecei a ter valor. Eu ficava feliz. Veja, amados, não é o que você faz que determina quem você é. Mas se você obedece ao Senhor, determina quem você é. Porque Deus, é Ele que te dá honras. É Ele que te coloca no alto retiro. É Ele que te livra de todo mal. Então, a quem você vai obedecer? A sua mente? Você vai obedecer aos seus desejos? Você vai obedecer às suas vontades? Curve-se diante do Deus vivo. Submeta-se. Submeta-se. Ele é bom. Não existe alguém melhor, mais amoroso do que o nosso Deus. Não existe. Não tenha medo. Não tenha medo de achar que você vai ser humilhado porque você perdoou. Não tenha medo de achar que você vai ser humilhado porque você optou por obedecer a Deus e Ele diz para você estender a mão. E Ele diz para você servir. Ele diz para você dar a sua mão àquele que te derrubou. Não tenha medo. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é. Ele disse, faça-se os céus e a terra. Tudo se fez. É Ele que conta as estrelas. E chama pelo nome. E nenhuma vem a faltar. Está escrito lá em Isaías. Não menospreze o Deus que você serve. Não menospreze, amados. Ele pode, Ele é bom. Ele está chamando o povo dEle para uma grande congregação, para que nós nos unamos, para que a gente se una em fé, em poder, para que haja o avivamento. O avivamento é essa palavra aqui, sendo verdadeira no seu coração. Isso é avivamento. É você crer e falar, não importa o que o mundo está dizendo para mim, o que importa é o que Deus diz para mim. Por isso, amados, que nós temos que realmente fazer como Nicodemo, Senhor, o que eu preciso fazer? Nascer de novo e me alimentar. Alimentar essa nova criatura que sou. É isso que nós precisamos. E vocês vão ver esse Deus agindo. Como que ele pode agir? Ele age nos corações obedientes. Quando você diz alguma coisa para o seu filho e ele não obedece, aquilo que você falou está agindo? Não. Ele não obedeceu, não vai ter efeito. A mesma coisa. Se Deus está dizendo para você e você não obedece, ele não pode agir. Porque ele age com a verdade, com a palavra. Mais um versículo eu quero ler com os irmãos. Mateus 10, 16. É Jesus dizendo para os discípulos, é Jesus dizendo para nós. Estamos nesse mundão aqui, que jaz no maligno, diabólico, cheio de maldade, não é? Então ele diz assim, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Veja, prudente como serpente, como cobras. Vocês já viram cobra caminhando, passeando? Eu não. A cobra está sempre numa condição de alerta. Quando ela hiberna, você não a vê. Depois que ela come, você não a vê. É difícil você achar, por exemplo, uma cobra no inverno passeando. Elas estão sempre em condições de alerta. Ela reconhece o tamanho da presa pelo olfato. Ela sabe exatamente o tamanho, se é prudente ela atacar ou não atacar. Vocês não vão ver uma cobra atacando um elefante, nem uma girafa, porque ela é prudente. Ela tem atributos para isso. Se o Senhor Jesus diz para sermos prudentes, é porque nós temos atributos para sermos prudentes. Prudentes, se você for ver no dicionário, pode ser esperto, cauteloso, sensato, ajuizado. Prudente, se você for ver mesmo, é aquele que se prepara antecipadamente. Por que que as formigas são mais prudentes? Porque elas pegam a comida e levam para o formigueiro antes do inverno. Isso é prudência. Que prudência é essa que o Senhor quer que nós tenhamos? A prudência para esperar pelo dia mau, sendo, primeiro, preparadas para isso. Nós temos que nos preparar, amados. Nós temos que estar preparados para batalhas. Nós temos que estar preparados porque esse mundo, ele vem com tudo para cima. Ele vem com internet, ele vem com jogos, ele vem com pessoas malvadas, ele vem com tudo. O mundo está aí. Ninguém detém o mundo. Não dá para parar. Porque já é bíblico, já foi escrito, Jesus já escreveu a história do mundo, ele falou, olha, o mundo jaz no maligno, o mundo termina no maligno. Os filhos de Deus têm um fim, que é o céu, mas o mundo não. Se prepare, nos preparemos. Como que eu me preparo para uma batalha? Olha, eu me preparo com uma batalha, vamos falar em termos de exército. Você prepara o seu corpo, você prepara mantimentos, você prepara munições, é assim que você se prepara. Você não fica lá coçando a cabeça, esperando a batalha chegar. Você se prepara. E Jesus já está dizendo, olha, seja como uma serpente, seja esperta, seja esperto, se prepare antecipadamente, para que você não sofra, para que aquilo que eu disse que você é vencedor se cumpra na sua vida, para aquilo que eu disse que no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci, seja verdadeiro em nossas vidas. Que esse versículo, muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor as livra de todas, também seja a nossa verdade. Então, amados, não é no dia do desespero falar um versículo que muda tudo. É nós nos prepararmos para que essa verdade esteja aqui dentro. Seja a nossa verdade, seja o nosso pensar. Que a gente pense como está na palavra. Porque se a gente pensar como está na palavra, tudo que está aqui, todas as promessas, farão parte das nossas vidas. Amados, Deus, quando Ele enviou Jesus, e Jesus fez uma obra poderosa naquela cruz, Ele já fez tudo por nós. Ele não tem que fazer. Ele já fez. Nós temos que meditar na obra de Jesus naquela cruz todos os dias das nossas vidas. Quando lá em Isaías diz que pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados e curados, nós temos que todos os dias lermos o que significa aquele trajeto de Jesus. De sofrimento, de humilhação, de dor física, de dor psicológica. Porque naquele momento ele não tinha motivo nenhum para sofrer aquilo. Ele fez aquilo. Ele comprou aquilo para que... Era o preço que ele estava pagando para que nós ficássemos isentos destes sofrimentos, dessas dores. Então é uma obra poderosa. Deus já fez tudo. Quando Jesus disse, está consumado, é porque a obra dele foi perfeita, poderosa, completa para as nossas vidas. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Como que eu creio quando eu renovo a minha mente? Quando eu troco aquilo que eu penso pela palavra? É assim que a gente renova a mente. Por isso que eu digo, vamos repensar onde nós estamos gastando nosso tempo. Como que nós estamos gastando nosso tempo? Porque isso aqui é a vida. Se você renovar a sua mente, paz, justiça e alegria no espírito é o que ela traz, que é o reino de Deus. Então são coisas que nós temos que realmente nos decidir. Para terminar, amados, terminando aqui o versículo, ele diz, né? Sede prudentes como a serpente e simples como as pombas. Se você for ver vários estudos, eles dizem simples como as pombas, sem maldade, sem malícia, né? Mas aí eu fiquei pensando, simples, simples... A pomba é um animal simples. Se tem comida e você coloca um papelão na frente, ela não vai comer. Porque ela está enxergando o papelão. Ela não pensa de duas maneiras. Ela só pensa naquilo que vê. Ela é muito simples. Se você fosse categorizar isso dentro do mundo animal, em termos de inteligência animal, talvez ela tenha uma posição bem baixa, vamos dizer assim. Porque ela é simples. Mas se você for pensar o que Deus quer dizer com isso, Deus está dizendo, olha, diante de tudo que você vê, nesse mundo louco, que trazem para nós muitas opções de como pensar, São muitas opções. E as justificativas para você pensar como o mundo pensa são maravilhosas. São justificativas bacanas. Mas pense de uma única maneira. Pense somente como a palavra de Deus diz. Não traga outras informações além da palavra de Deus, porque isso é cilada. Jesus está nos advertindo, olha, você está no meio do mundo. Você é como uma ovelha no meio de lobos. Muitas informações vão chegar aos seus ouvidos. Informações trazendo características intelectuais. Informações centradas e cercadas de justificativas até bonitas. Mas está dentro da palavra de Deus. Não opte por elas. Aqui no seu íntimo, a palavra de Deus tem que ser o seu caminho. Aqui na sua mente, a palavra de Deus tem que ser a sua decisão. Porque Deus já está nos alertando sobre isso. Jesus já está nos alertando sobre isso. Amém? E vou dizer uma coisa para os irmãos. Como que é bom você ler um salmo. Vamos pegar o Salmo 91. Olha que maravilha. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, e Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Não é uma delícia? Você saber que o Senhor te livra do laço do passarinheiro, que Ele te coloca num abrigo, que você descansa na sombra do Onipotente, você descansa na obra de Jesus. Você descansa naquilo que Jesus fez por você. Não importa o que o mundo está dizendo, o que importa é o que Jesus fez para você. Você descansa nisso. Isso é maravilhoso. Só que isso se torna sua verdade quando você se torna simples como a pomba. Quando você fala, é aqui que eu vou crer. É aqui que eu vou colocar a minha confiança. É no que o Senhor diz que eu vou colocar toda a minha confiança. É naquilo que Deus diz que eu vou entregar a minha vida. É naquilo que Deus diz que eu vou gastar tempo da minha vida. Não naquilo que o mundo diz. São as decisões, amados, que nós tomamos. Que esse domingo seja um marco nas nossas vidas. Seja um marco. Um marco de decidirmos verdadeiramente assumirmos a nova criatura que somos. A nova criatura que precisa, que tem necessidade da verdade, da palavra de Deus. Assumamos a nossa nova identidade. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem a minha palavra, a compreendem e a obedecem. Somos nós, cada um de nós, é essa pessoa que crê, que obedece, que se submete, em nome de Jesus. Amém, amados? Que seja essa palavra como uma profecia no coração de vocês. Vocês são esse homem, essa mulher, que se submete, que crê, que busca, que alimenta a nova criatura que é, em nome de Jesus. Amém? Agora minha irmã Marciana assume aqui de novo, em nome do Senhor.
Aleluia. O nosso prazer está na lei do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite.
Amém, Pai.
Vamos ficar de pé, adorar a Deus e agradecer por essa palavra maravilhosa, porque mais uma vez o Senhor nos atraiu essa manhã com cordas de amor. Aleluia, porque Ele é o verdadeiro amor. Obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Abrimos o nosso coração e acolhemos, Pai, em amor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós te amamos, te adoramos, te glorificamos. Obrigada, Jesus. O nosso coração é grato a ti. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Ela é a verdade, Pai, para a minha vida, para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Obrigada. Confiamos, Pai, na tua palavra. Confiamos no teu amor leal. Confiamos, Pai. Nós te amamos, te agradecemos. Obrigada pela paz que reina no nosso coração. Obrigada, Pai, pela paz que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada, Pai, porque habitamos em morada de paz. Em morada de paz. Obrigada, Jesus, pelo dia que o Senhor proveu para nós em vitória de hoje. É hoje, hoje, Pai, é a nossa vitória. Obrigada que o nosso domingo seja um domingo abençoado, Pai. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Nós te adoramos. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo. A sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Te amamos, Jesus. Aleluia. Domingo abençoado. Amém.